Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a Narrativa Autobiográfica do Fundador da Antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Esse é o 21º capítulo. Por intermédio do já mencionado político liberal, eu vim a conhecer o dono de uma livraria. Essa loja já havia visto dias melhores do que os de minha época em Weimar. Fora esse ainda o caso sob a direção do pai do jovem que conheci como proprietário. Para mim era importante o fato de a livraria editar um periódico trazendo artigos abrangentes sobre a vida cultural da época, bem como críticas sobre recentes edições de poesia, ciências e artes. Essa publicação também estava em decadência, tendo perdido sua divulgação. A mim, porém, ofereceu-se a oportunidade de escrever sobre muitos assuntos que estavam em meu horizonte intelectual, ou estavam entrando nele. Apesar de os numerosos ensaios e resenhas de livros que eu escrevia só serem lidos por pouca gente, agradava-me o ensejo de ter à minha disposição um periódico que imprimia tudo o que eu quisesse. Isso constituía um estímulo que se tornou fecundo quando passei a editar o Magazine de Literatura. E, com isso, fui obrigado a participar intensamente dos pensamentos e sentimentos da vida cultural da época. Assim sendo para mim, Weimar se tornou o lugar ao qual mais tarde eu sempre tinha de voltar em pensamento. É que ali se ampliou o ambiente limitado no qual eu fora obrigado a viver em Viena. E tive vivências espirituais e humanas cujas consequências se evidenciaram mais tarde. O mais significativo de tudo, porém, foram as relações que travei com certas pessoas. Ao relembrar, em anos posteriores, Weimar e minha vida nessa cidade, meu olhar espiritual sempre foi atraído para um lar ao qual me afeiçoei particularmente. Eu vim a conhecer o ator Neufer, quando ele ainda atuava no Teatro de Weimar. A princípio, eu apreciava nele o grave e severo desempenho de sua profissão. Em seus critérios sobre arte dramática, ele nunca deixava transparecer algo de diletante. Isso era benéfico, porque nem sempre estamos cônscios de que a arte dramática deve preencher pré-requisitos artísticos objetivos, tal qual, por exemplo, a música. Neufer casou-se com a irmã do pianista e compositor Bernhard Stevenhagen. Fui introduzido em sua casa. Isso equivalia a ser também amistosamente acolhido na casa dos pais da senhora Neufer e de Bernhard Stevenhagen. A senhora Neufer é uma dama que irradia, sobretudo em seu redor, uma atmosfera de espiritualidade. Suas opiniões, arraigadas em regiões profundas da alma, reluziam maravilhosamente sobre tudo o que se conversava descontraidamente em sua casa. O que tinha a dizer, ela o dizia ponderadamente e, ao mesmo tempo, com muita graça. Em cada momento que passava com os Neufer, eu tinha a seguinte sensação: dois pontos, abre aspas. A senhora Neufer anseia pela verdade de modo raro em todas as situações da vida, fecha aspas. Em decorrência de vários fatores, pude verificar que ali gostavam de mim. Quero destacar um deles. Numa véspera de Natal, o Sr. Neufer apareceu em minha casa e, não me encontrando, deixou um recado para que eu comparecesse sem falta à reunião natalina de sua família para a distribuição de presentes. Isso não era fácil, pois em Weimar eu sempre tinha de participar de muitas dessas festividades. Contudo, fiz o possível e então encontrei ao lado dos presentes para as crianças um especial presente de Natal para mim, cujo valor só pode derivar de sua história. Certo dia, fui introduzido num ateliê de escultura. Um escultor queria me mostrar seus trabalhos. No fundo, interessava-me muito pouco o que vi ali. Só uma única escultura, perdida num canto, atraiu minha atenção. Era um busto de Hegel. No ateliê que fazia parte da casa de uma senhora idosa, muito respeitada em Weimar, encontrava-se todo o tipo possível de esculturas. Os escultores sempre alugavam a sala por curto prazo, e muita coisa que um inquilino não queria levar consigo ficava para trás. Mas também havia objetos há muito tempo despercebidos, como aquele busto de Hegel. O interesse que me fora despertado por aquele busto fez com que de vez em quando eu falasse dele. E assim ocorreu certa vez, na casa dos Neufer. Talvez eu tenha dado, nessa ocasião, um leve sinal de que gostaria muito de tomar posse do busto. No Natal seguinte, ele me foi presenteado pelo casal. Durante o almoço do outro dia, ao qual fui convidado, Neufer contou como o conseguiu. Primeiro, ele foi falar com a proprietária do ateliê. Disse-lhe que alguém vira o busto em seu ateliê e que para ele seria muito importante poder adquiri-lo. Ela respondeu que realmente tais bugigangas se achavam desde velhos tempos em sua casa, mas que não sabia nada da existência justamente de um Hegel por lá. Todavia, concordou prazerosamente em dar uma volta com Neufer para que ele pudesse verificar. Tudo foi remexido, não ficando nem o canto mais escondido sem vasculhar. O busto de Hegel não se encontrava em lugar nenhum. Neufer ficou bem triste, pois para ele era gratificante a ideia de me proporcionar alegria com aquele busto. Já estava junto à porta de saída com a senhora quando surgiu a empregada. Ela ainda ouviu justamente Neufer dizer, dois pontos, abre aspas. Pena que não encontramos o busto de Hegel, fecha aspas. Entre aspas. Hegel! Exclamou ela. Abre aspas. Por acaso, será a cabeça com a ponta do nariz quebrada, deitada embaixo de minha cama lá no quartinho? Fecha aspas. Logo se desenrolou a última cena da expedição. Neufer conseguiu realmente comprar o busto. Até o Natal, houve justamente o tempo necessário para restaurar a ponta do nariz. Foi assim que tomei posse do busto de Hegel, um dos poucos objetos que me acompanharam a muitos lugares. Eu sempre gostava de contemplar essa cabeça de Hegel, abre parênteses, esculpida em 1826 por Wichmann, fecha parênteses. Quando me aprofundava no mundo do pensamento hegeliano, coisa que realmente acontecia com frequência. Os traços desse rosto, a expressão mais humana do mais puro pensar, constituem um eficaz acompanhante para a vida. Assim, pois, sucedia na casa dos Neufer. Estes eram incansáveis quando se tratava de causar a alguém uma alegria especialmente relacionada com a natureza deles. Os filhos que vinham pouco a pouco chegando ao lar dos Neufer tinham uma mãe exemplar. A senhora Neufer educava menos pelo que fazia do que pelo que era, por toda a sua maneira de ser. Tive o prazer de poder ser padrinho de um dos filhos. Cada visita a essa casa era motivo de satisfação interior. Tive oportunidade de fazê-las ainda em anos posteriores, quando já não morava em Weimar, mas ia lá de vez em quando a fim de ministrar palestras. Infelizmente, há muito tempo isso não tem sido mais possível. Assim não pude ver os Neufers nos anos em que um doloroso destino desabou sobre eles, pois essa família está entre as que mais sofreram provações em decorrência da, entre chaves, Primeira Guerra Mundial. Uma pessoa encantadora era o velho Stevenhagen, pai da senhora Neufer. Depois de atuar numa profissão prática, ele se havia aposentado e havia mergulhado no conteúdo de uma biblioteca que pouco a pouco formara. Antes de tudo, simpática era a maneira como vivia dentro dela. Nada de vaidade ou orgulho se havia insinuado no querido ancião, e sim algo que ele, em cada palavra, revelava uma franca sede de conhecimento. Assim, as circunstâncias em Weimar ainda eram realmente de natureza tal que as almas pouco satisfeitas em outras cidades apreciam lá. Isso ocorria com os que ali fixaram residência, mas também com os que sempre gostavam de retornar para uma visita. Com relação a muitos deles, tinha-se a impressão de que visitar Weimar era diferente de visitar outros lugares. Eu tive muito, especialmente essa sensação, no caso do escritor dinamarquês Rudolf Schmidt. Este veio pela primeira vez para a apresentação de seu drama, O Rei Transformado. Vinha conhecê-lo já durante essa visita. Mais tarde, porém, ele voltou em muitas ocasiões em que Weimar recebeu visitantes de fora. Esse homem de bela estatura, com a imponente cabeleira encaracolada, estava frequentemente entre tais visitantes. A maneira como se é em Weimar exercia atração sobre sua alma. Ele era uma personalidade bem marcante. Na filosofia, era um adepto de Rasmus Nielsen, por intermédio deste, que fora discípulo de Hegel. Rudolf Schmidt tinha a mais bela compreensão pela filosofia idealista alemã. E assim, seus julgamentos, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, eram incisivamente claros. Ele se tornava mordaz, satírico e até arrasador quando se punha a falar de Georg Brandes. Havia algo de artístico, como se ali alguém manifestasse um contexto sentimental inteiro, amplo, imbuído de antipatia. Em mim, essas manifestações não podiam produzir senão uma impressão artística, pois eu havia lido muita coisa de Georg Brandes. Havia-me interessado especialmente pelo que ele havia relatado, de forma muito espirituosa, sobre as correntes culturais dos povos europeus, sempre com base numa ampla esfera de observação e de conhecimento. Contudo, o que Rudolf Schmidt apresentava era subjetivamente sincero e, devido ao caráter desse poeta, realmente cativante. Acabei por me afeiçoar profundamente a Rudolf Schmidt e alegrava-me a cada vez que ele vinha a Weimar. Era interessante ouvi-lo falar de sua pátria nórdica e ver que significativas capacidades se haviam desenvolvido nele justamente em decorrência da sensibilidade nórdica. Não era menos interessante falar com ele sobre Goethe, Schiller ou Byron. Então ele falava de maneira realmente diferente de Georg Brandes. Este, em seus julgamentos, é sempre a personalidade internacional. Em Rudolf Schmidt, falava sobretudo o dinamarquês, mas era justamente por isso que ele falava sobre muita coisa e em muitos sentidos, de modo bem mais interessante do que Georg Brandes. Em meus últimos tempos em Weimar, tive uma amizade estreita com Konrad Anzorge e seu cunhado von Crompton. Konrad Anzorge desenvolveu mais tarde, de maneira brilhante, sua grande veia artística, mas aqui só tenho a falar sobre o que ele significava para mim numa bela amizade no fim dos anos 1890. E a impressão que me causava naquela época. As esposas de Ansorge e von Crompton eram irmãs. As circunstâncias fizeram com que nossos encontros se realizassem ou na residência de von Crompton ou no hotel Russenhof. Ansorge era uma pessoa energicamente artística. Atuava como compositor e pianista. Na época de nossa amizade em Weimar, fez composições para as obras poéticas de Nietzsche e de Mell. Era sempre um acontecimento festivo quando os amigos que pouco a pouco vieram a integrar o círculo de Ansorge e von Crompton tinham oportunidade de ouvir uma nova composição. A esse círculo pertencia também um redator de Weimar, Paul Böhler. Ele redigia o jornal Alemanha, de existência mais independente em comparação com o jornal oficial, Jornal de Weimar. Muitos outros amigos de Weimar também compareciam às reuniões desse grupo. Fresenius Reitmüller, além de Fritz Kugel e outros. Quando Otto Erich Hartleben aparecia em Weimar, também aderia a esse círculo desde que fora formado. Konrad Anzorge provinha do círculo de Liszt. E eu não estou dizendo nada do que corre por aí, paralelamente à realidade, ao afirmar dois pontos. Ele se reconhecia como um dos discípulos de Liszt, que mais fielmente seguiam a linha artística do mestre. Justamente por intermédio de Konrad Anzorge, aquilo que continuava vivo de Liszt nos era maravilhosamente colocado diante da alma, pois todo o elemento musical em Ansorge emanava da fonte de uma qualidade humana original e individual. Essa qualidade humana pode ter sido estimulada por Liszt, mas o atraente nela era sua originalidade. Digo essas coisas tal qual as vivenciei naquela época. O modo como mais tarde me posicionei, ou hoje me posiciono em relação a elas, não vem aqui ao caso. Graças a Liszt, em tempos anteriores, Ansorge tivera uma relação com Weimar. Na época a qual me refiro agora, ele já estava animicamente liberto desse vínculo. E a particularidade desse círculo, Ansorge Crompton, era o fato de posicionar-se em relação a Weimar de um modo bem diferente do que a maioria das personalidades que até aqui mencionei como sendo próximas. Essas personalidades estavam presentes em Weimar do modo como relatei no capítulo anterior. Já este círculo tinha seus interesses voltados para fora de Weimar, e assim aconteceu, de no fim de minha atividade em Weimar, quando tive de pensar em deixar a cidade de Goethe, eu me ligar em amizade com pessoas para as quais o fato de viver em Weimar nada tinha de especial. Em certo sentido, com esses amigos, se vivia fora de Weimar. Ansorge, que sentia Weimar como uma amarra para seu desenvolvimento artístico, mudou-se para Berlim quase ao mesmo tempo que eu. Paul Böhler, embora redator do jornal mais lido de Weimar, não escrevia imbuído do espírito de Weimar daquela época, e sim fazia de um ponto de vista mais amplo algumas acerbas críticas a esse espírito. Era ele quem sempre levantava a voz quando se tratava de esclarecer algo motivado pelo oportunismo e pela mesquinhez. Em consequência disso, justamente na época em que participava do mencionado círculo, ele perdeu o emprego. Von Crompton se revelava como a pessoa mais amável possível de se imaginar. Em sua casa, o grupo podia passar as mais belas horas. No centro deste estava a senhora Von Crompton, personalidade graciosa e cheia de espírito, atuando como um sol radiante sobre aqueles que privavam de seu convívio. Todo o grupo estava, por assim dizer, sob o signo de Nietzsche. Considerava-se do maior interesse a concepção nietzscheana de vida. As pessoas se dedicavam à disposição anímica manifesta em Nietzsche, considerando-a como um ápice do humanismo autêntico e livre. Nesses dois sentidos, von Crompton era especificamente um representante dos adeptos nietzschianos dos anos 1890. Minha relação pessoal com Nietzsche não se alterou dentro desse círculo. Todavia, sendo a mim que as pessoas se dirigiam quando queriam saber algo a respeito de Nietzsche, elas projetavam em minha relação com o filósofo sua própria atitude em relação a ele. Contudo, é preciso dizer que justamente esse círculo tinha uma maior compreensão para o que Nietzsche acreditava conhecer, e também procurava compreender melhor os ideais de vida de Nietzsche do que faziam outros grupos, nos quais a super-humanidade e o além do bem e do mal nem sempre produziam os frutos mais desejáveis. Para mim, o círculo era importante devido a uma intensa e empolgante energia que vibrava nele. De outro lado, encontrei a mais aberta compreensão por tudo o que me ocorria lá apresentar. As noites em que brilhavam as apresentações musicais de Ansorge e todos os participantes entabulavam, durante horas, interessantes conversas sobre Nietzsche, nas quais se discorria agradavelmente sobre graves e abrangentes problemas da vida e do mundo. já constituíam algo que posso recordar com satisfação, como tendo embelezado os meus últimos tempos em Weimar. Como tudo nesse círculo emanava de uma sensibilidade artística imediata e séria, procurando impregnar-se de uma cosmovisão centrada no ser humano genuíno, ninguém tinha sentimentos desconfortáveis quando surgia alguma crítica a Weimar daquela época. O tom ali era essencialmente diverso do que eu conhecera anteriormente no círculo de Olden. Lá entrava em cena muita ironia, e Weimar também era vista como sendo, abre aspas, humana, demasiadamente humana, fecha aspas. Como teria acontecido com outras cidades se por acaso as pessoas lá vivessem. Eu diria que no círculo de Ansorge e von Crompton existia mais a séria preocupação com o seguinte, dois pontos. Qual será o futuro da evolução cultural alemã, uma vez que mesmo um lugar como Weimar preenche tão pouco as tarefas que lhe cabem? Foi diante do pano de fundo desse comportamento social que nasceu meu livro, abre aspas, A Cosmovisão de Goethe, com o qual eu encerrei minha atividade em Weimar. Ao providenciar uma reedição dessa obra algum tempo atrás, eu senti ressoar, pela maneira como elaborei minhas ideias para esse livro, naquela época em Weimar, a formação interior ligada ao convívio amistoso nesse círculo. Esse livro tem um caráter menos impessoal do que teria se não tivesse vibrado em minha alma, enquanto eu o escrevia, o eco de tudo o que nesse círculo foi dito com entusiasmo, energia e engajamento sobre a essência da personalidade. É o único de meus livros a cujo respeito tenho a dizer justamente isso. Como algo vivenciado pessoalmente, no mais estrito sentido da palavra, todos eles entram em consideração. Não, porém, dessa maneira, em que a própria personalidade convive com a essência das personalidades em redor. Tudo isso, no entanto, refere-se apenas à postura geral do livro. A Cosmovisão de Goethe, tal qual se manifesta em relação à natureza, é exposta da mesma maneira como já o fora em meus escritos sobre Goethe dos anos 1880. Só que minhas ideias haviam sido ampliadas, aprofundadas ou reforçadas em alguns detalhes, devido aos manuscritos encontrados somente no arquivo Goethe. Em tudo o que trabalhei relacionado com Goethe, importava-me, perdão, colocar perante o mundo o conteúdo e o rumo de sua cosmovisão. Com isso, ficaria evidente como a maneira abrangente e espiritual de penetrar nas coisas, típicas da pesquisa e do pensamento goetianos, chegou a descobertas minuciosas em áreas específicas da natureza. O que me importava não era apontar essas descobertas minuciosas como tais, e sim mostrar que elas resultavam de uma visão da natureza em conformidade com o espírito. Foi para caracterizar essa visão da natureza como uma parte do que Goethe deu ao mundo que escrevi esse segmento do seu trabalho pensamental e de pesquisa. Mas também almejei idêntica meta com a ordenação dos ensaios de Goethe nas duas edições em que colaborei, a da Bibliografia Nacional Alemã de Kirchner e a edição Sofia de Weimar. Eu nunca considerava como tarefa decorrente de toda a atuação de Goethe expor suas contribuições como botânico, como zoólogo, como geólogo, como teórico das cores, da maneira como se julgam tais contribuições ante o foro da ciência em vigor. Fazer algo nesse sentido também me parecia inadequado na ordenação dos ensaios para as duas edições. Assim sendo, a parte dos escritos de Goethe que preparei para a edição de Weimar não passa tampouco de uma documentação relativa à cosmovisão goetiana manifesta em sua pesquisa da natureza. O que precisava ser valorizado era como essa cosmovisão lança sua luz específica sobre o campo da botânica, da geologia, etc. Abre parênteses. Houve quem achasse, por exemplo, que eu deveria ter ordenado de outra maneira os escritos sobre geologia e mineralogia, de modo que do conteúdo se pudesse deduzir a, abre aspas, relação de Goethe com a geologia, fecha aspas. Bastaria lerem o que eu havia dito a respeito da ordenação dos escritos de Goethe nessa área, nas introduções às minhas edições na Bibliografia Nacional Alemã de Kirchner, para que não pairasse a menor dúvida de que eu nunca teria adotado os pontos de vista exigidos por meus críticos. Em Weimar, era possível saber disso ao me encarregarem da edição, pois na edição de Kirchner já havia sido publicado tudo o que meu ponto de vista consignava, antes que se cogitasse de me encarregar de um trabalho em Weimar, e dele me encarregaram com plena consciência dessa situação. Não vou negar que muitos detalhes do que fiz ao elaborar a edição de Weimar possam ser taxados de erros por especialistas. Esses erros são passíveis de correção, mas não se deveria apresentar a coisa como se a forma da edição não resultasse de meus princípios, e sim de minha competência ou incompetência. Em especial, isso não deveria advir de um lado que admite não possuir órgão algum para a compreensão do que eu expus a respeito de Goethe. Se a questão consistisse em erros objetivos, ocasionais, eu poderia indicar a meus respectivos críticos algo muito pior. Dois pontos. As composições que escrevi quando era aluno do Colégio Científico. Nesta autobiografia, frisei muito bem que já na infância me era natural viver no mundo do espírito, enquanto tive de conquistar a duras penas tudo o que se refere ao conhecimento do mundo exterior. Por isso, em todas as áreas desse último, fui uma pessoa com desenvolvimento atrasado. E é a consequência disso que consta em alguns detalhes de minhas edições de Goethe. Fim do capítulo 21.